Futebol Cartesiano.
Agora chocou, se com a barreira, subiu.
Vai bater, foi bloqueado.
Abram-se as cortinas, torcida brasileira. Vai começar mais um espetáculo de futebol cartesiano. Lá vai ele. Ele tem a ginga, a malícia, ele precisa dos três pontos. Ele é Lindolfo Roberto, minha gente.
Fala, Lindolfo, beleza?
Beleza? Eu não concordo com as regras do futebol brasileiro.
E com muita pressa ele vem pela direita. Ele precisa marcar mais um gol, porque tomou gols em casa. Ele é Wilson Malaquias.
E aí, Opa. Will, beleza?
Tudo bem, e de 3 em 3 pontos eu vou crescer nesse campeonato, hein?
Finalmente, ele que joga com o regulamento debaixo do braço, eu mesmo, Gabriel Schutzky.
E o que vale é os 3 pontos, e é isso aí, o grupo tá coeso e vamos atrás da vitória até o fim. E aí, meus amiguinhos, como é que vocês estão?
Tá frio, né? Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo este programa, não vai estar frio, mas hoje tá frio pra caramba e eu tô me sentindo muito inibido.
Ou vai estar mais frio, né?
É, exatamente o que eu ia dizer, acho que provavelmente vai estar mais frio ainda quando vocês ouvirem esse programa.
A tendência é daqui pra frente, né?
Eu espero que esse programa ajude vocês a suportar melhor o frio ou o calor, onde quer que vocês estejam.
Pois é, meus amigos, no programa de hoje nós vamos falar de campeonatos para iniciantes. E o que seria isso? Nós vamos dar uma pincelada aí sobre as fórmulas dos campeonatos mais conhecidos aqui no Brasil, né, que os nossos times podem conquistar e alcançar.
Tem muita gente que se interessa por futebol, mas não consegue entender muito bem as regras, né? A gente tem essa coisa meio cartesiana, de falar mais do que jogar, de falar mais até do que fazer. A gente decidiu fazer esse programa para explicar as regras dos principais campeonatos. Acreditem, eu já passei já 2 horas explicando para 2 amigos meus os critérios para a classificação da Libertadores. É, e pior, sem uma tabela.
Então vamos nos aquecer?
Vamos lá, porque o frio tá demais. Vamos lá.
Então vamos lá, vamos para o nosso aquecimento.
Aquecimento.
Pois é, meus amigos. Vamos então para o nosso aquecimento de hoje, onde nós listamos os fatos mais importantes do mundo do futebol dessa semana. Mas primeiro, o Lindolfo queria passar uma ideia aí para vocês.
Eu percebi que uma parte do pessoal que ouve ainda não está muito familiarizado com o conceito do podcast, com a ideia que a gente está querendo passar. Eu ouvi, por exemplo, algumas pessoas falando, ah, é longo demais, ah, é uma espécie de mesa redonda. Só para explicar pro pessoal então. Essa primeira parte do aquecimento, a gente vai comentar fatos semanais, coisas ligadas ao mundo do futebol e tudo mais, mas esse não é o principal objetivo do podcast. A gente só comenta algo antes do tema principal. A ideia da gente é sempre tratar de um tema principal, que é o que leva o título do programa, a cada edição, e isso que fique de certa forma temporal. Não importa se vocês estão ouvindo hoje, em 2010, ou se vocês vão ouvir isso daqui a 3, 4 anos. O tema do programa vai ser temporal, você sempre vai poder ouvir. Então, aquecimento e o chutômetro até envelhece, é mais pra quem tá ouvindo na semana mesmo, mas o restante do programa vocês podem ouvir a qualquer momento. A ideia não é ser uma mesa redonda, é tratar de uma forma talvez um pouco mais ampla, assim, o tema em questão.
Isso colocado, vamos para o nosso primeiro assunto, que é a famigerada Taça das Bolinhas, que a CBF resolveu entregar finalmente para o São Paulo Futebol Clube, depois de muita enrolação, tal, a taça que deve ser entregada para o primeiro time brasileiro a conquistar 5 campeonatos em sequência, obviamente. E aí, o que vocês acham da decisão da CBF?
Certo, vamos entrar no primeiro ponto então. Por que essa discórdia?
A discórdia é porque o Campeonato Brasileiro de 87 foi organizado pelo Clube dos 13 e não pela CBF.
Certo.
Então a CBF não reconhece exatamente o Flamengo como campeão brasileiro em 87.
O que aconteceu em 87, só para contextualizar então, houveram 2 módulos, né? O primeiro módulo, que era do Clube dos 13, e com mais 3 clubes convidados, e o segundo módulo com os outros times. Então seria meio que como primeira e segunda divisão. A ideia da CBF era pegar os 2 primeiros de cada módulo, cruzados de semifinal e final. Flamengo foi o primeiro lugar do módulo principal, né, do módulo 1, vamos dizer assim, com o Inter. E no segundo módulo foi o Sport Guarani. Só que chegou na hora, o que o Flamengo e o Inter fizeram? Não, nós não vamos disputar com vocês.
Na verdade, foi uma eleição que teve no Clube dos 13, que ia decidir se o Inter e o Flamengo deveriam disputar esse quadrangular final, certo, com o Sport Guarani. E por unanimidade, inclusive com o voto do São Paulo, ficou decidido que não deveriam jogar e que todos reconheciam já o Flamengo como campeão brasileiro, independente desse quadrangular acontecer ou não. E é isso que os diretores do Flamengo tentam alegar, que inclusive com o voto de São Paulo, todos reconheceram que o Flamengo era campeão em 87.
Certo, só que assim, essa coisa de mudar a regra durante o campeonato, foi proposto antes, todos os clubes que entraram para todos os módulos, haviam aceitado o modelo proposto, certo?
Sim.
Então assim, chega lá, beleza, então o nosso módulo é mais importante, nós aqui, o Clube dos 13, não vamos participar. Aí foi o Guarani e fez uma final com o Sport ganhou, ficou lá com o título brasileiro, e aí o Flamengo ficou com o que ficou chamado de Copa União, Taça União?
Copa União,
Copa União. Primeiro lugar, todos os clubes, foi o que eu falei, entraram já sabendo do regulamento. Que politicagem é essa de mudar o regulamento no meio do campeonato?
Conhecido como tapetão, né?
Mas assim, a partir do momento que o Flamengo fala assim, ó, foi proposto, olha, o módulo amarelo contra o outro módulo, e ele se recusa, é praticamente um W.O. isso, é falar assim, olha, eu tô retirando meu time de campo. Se você tá retirando seu time de campo, você não pode depois querer reivindicar uma vitória.
Claro. Mas outra coisa que o Flamengo usa pra se defender também é que quando o Sport pleiteava também uma vaga no Clube dos 13, uma condição para o Sport ser aceito era que ele aceitasse como dois campeões brasileiros em 87. Tanto o Flamengo quanto o Sport foram campeões brasileiros.
Isso foi em 97, né?
Com o aval do São Paulo. Todos os clubes exigiram que o Sport reconhecesse o Flamengo como campeão de 87 também, para que o Sport pudesse entrar no Clube dos 13.
Que
isso
é outra
a favor do Flamengo.
Sim, mas é outra politicagem.
É uma coisa absurda isso, né?
É querer mudar a história novamente.
Primeira coisa, quantos clubes tem no Clube dos 13?
Agora tem bastante, não tem só 13, mas tem os maiores clubes do Brasil. Mas realmente, sim, cara, o Flamengo, se for ver nos livros de história, é considerado. Por mais que a CBF não reconheça, mas disputou um campeonato muito mais difícil que o Sport para ser campeão.
Não, tudo bem. Disputou.
Uma coisa da Taça João Avelange, sim, que o Vasco é considerado campeão brasileiro em 2000.
Mas esse é reconhecido, né, ou não?
Esse é reconhecido.
É reconhecido.
É que a Taça João Avelange houve a mudança antes, mas a partir do momento que foi mudado para a Taça João Avelange, aquilo foi aceito pelos clubes participantes e eles foram até o final. Não houve contestação durante a João Avelange.
Pois é.
Entendeu? Então, assim, foi estabelecido aquilo, por mais controvérsias que isso gere, a Taça João Avelange foi disputada até o fim. Agora, nesse caso aí do Brasileiro de 87, o Flamengo retirou o time dele de campo. Falou assim, olha, a gente não vai disputar contra vocês. É isso que eu não concordo.
Uhum. Como é que eu sei, mas eu não tenho certeza, cara, uma coisa que vão deixar claro, se esse quadrangular estava previsto desde o início do campeonato, se foi uma ideia que surgiu no meio da CBF de fazer. É isso que eu não tenho certeza também.
Então, quer dizer, existiam dois módulos, mas exato, talvez essa ideia de cruzar os dois módulos surgiu após o início da disputa.
Exato.
Quando foi criada a ideia da taça de bolinha? Desde o primeiro brasileiro? Desde 71?
Não sei.
Porque, de repente, se essa taça de bolinha foi criada depois, então esse título foi se dando uma importância a ele depois também, né?
E é um absurdo, assim, o Flamengo não ter começado a contestar também a taça de bolinhas quando o São Paulo também começou a contestar, né? Porque, teoricamente, o Flamengo foi penta, então, em 92. Por que que já em 92 eles não exigiram a taça das bolinhas? Só foram reivindicar lá agora que o São Paulo também foi penta. Aí também é outra questão.
A CBF podia acabar com a discussão e dar a taça de bolinhas pro primeiro ex-campeão.
Mas eu acho que isso ia continuar. Entendi o que você quis dizer. Demorei, mas entendi. Espertinho.
O ideal seria, sei lá, cara, Flamengo e São Paulo venderem a taça, leiloarem uma instituição de carinho.
Nada, cara, eu vou fazer uma proposta aqui. Flamengo e São Paulo jogam a final aí pra ver quem fica com a taça de bolinha.
Isso seria justo.
Campeonato da taça de bolinha.
Mas pode, sabe a impressão que fica? A impressão que fica é que, assim, a CBF tomou essa decisão agora, a taça de bolinha é de São Paulo. Mas conforme os ventos batem e mudam de direção, isso vai mudar também, essa posição.
O Flamengo tá fazendo de tudo pra reverter isso, né?
Sei lá,
é muito estranho também, isso. E já, então, entrando no nosso segundo assunto, que tem, de certa forma, a ver com essa decisão, de repente, da CBF, que foi a reeleição do Fábio Koff como presidente do Clube dos 13. E foi bem logo após o Fábio Koff vencer, que é o candidato candidato que a CBF não apoiava, no caso, e que o Flamengo apoiava, a CBF decidiu dar a taça de bolinha para o São Paulo ao clube. A CBF lançou o candidato Peterlei, tentou aí até dando empréstimo pro Botafogo, enfim, adiantando o dinheiro da televisão, conseguiu levar alguns pro seu lado, mas o Bolindando e o Fábio Koffer reeleito como presidente dos três.
Então, né, é muito se fala, né, de decisões tomadas por conta disso, certos boicotes que alguns clubes podem sofrer de acordo com a posição que adotaram nessa eleição. Se for isso, é muito olho por olho, né, dente por dente. Já li em algum blog por aí também que muito provavelmente o estádio do São Paulo vai ficar fora da Copa por causa da posição que o clube assumiu.
Exatamente.
Será?
E que isso favoreceria, talvez, por exemplo, o Corinthians. Se o Corinthians conseguir fazer o estádio, a proposta do estádio para a Copa.
É isso que dizem, né? Que a CBF puniu o Flamengo com a taça de bolinhas e puniu o São Paulo com o Morumbi, considerando o Morumbi inapto para receber.
Isso, até porque o André Sanches, ele era vice, né, do Kleber Leite, né?
Exatamente.
Não sei, o futebol passa a ser uma coisa muito complicada, né, nesses momentos.
A politicagem não é fácil.
Muita.
A CBF não inspira confiança, né?
Falou exatamente o que eu queria dizer. Toda essa história de continuismo, o Clube dos 13 também, o Teixeira, que é perpétuo no cargo, e sabe aquela coisa do clube, quando tem muito continuismo, está fadado a cair, a ser rebaixado? É mais ou menos por aí. Se houvesse uma segunda divisão para confederações, a CBF já estaria rebaixada. Já. Até porque tem aquela discussão de que, por exemplo, a CBF se importa muito com a seleção, com a questão dos patrocínios, do que entra, com a imagem da seleção e tudo mais. Por outro lado, a CBF meio que deixa o futebol brasileiro, os clubes, jogados. No momento da eleição do Clube dos 13, começa a haver alguma interferência. Fora desse momento, os clubes estão, ó, ao léu. Eu ainda acho que o presidente da CBF tinha que ser eleito pelo povo, junto com o presidente do Brasil.
É. A CBF é uma entidade privada, né?
Não, eu tô brincando.
Ah, mas ela ia ser interessante se ela fosse ligada, sei lá, ao Ministério dos Esportes, alguma coisa assim.
O próximo tópico foi a briga entre o goleiro Bruno e o meio-campista Sérgio Petkovic depois da derrota do Flamengo para a Universidade Católica no Chile, vestiário. É, o Flamengo tá perigando na Libertadores, né?
Tá por um fio, né?
Tanta crítica aí. É engraçado um clube que há 4 meses foi campeão brasileiro tá vivendo uma crise de proporções grandes.
É complicado, mas isso parece normal no Rio, né?
É, exatamente, né?
É do céu ao inferno em segundos. Não sei, apesar de o Flamengo ter uma história na Libertadores, não sei, talvez o Flamengo tenha se desacostumado com a disputa, porque eles começaram bem, né, essa primeira fase da Libertadores. E de repente, relaxa, talvez, não sei.
O Adriano também, que não jogou alguns jogos.
Eu acho que, sei lá, acho que o Flamengo é mais estruturado. Acho que não só pra Libertadores, mas vai jogando desse jeito, não vai bem no Brasileiro. Também não vai bem em nada que jogar.
É, mais um assunto aqui, um assunto polêmico, para dizer o mínimo, foi do jogo, primeiro jogo das oitavas de final, Palmeiras e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o desentendimento entre o Danilo e o Manuel, e o zagueiro do Palmeiras acabou sendo indiciado na polícia, né, depois de um BO feito por parte do Atlético Paranaense e do jogador Manuel, com uma denúncia de racismo. Vocês viram isso?
Eu ouvi, né, falar do caso, não cheguei a ouvir a ofensa do Danilo, mas me disseram que é bem audível, né, foi bem captado pela televisão.
Sim, foi, dá pra notar bem claramente. Bom, e ele admitiu também, né? Ah, lamentável, mas é algo que acho que vai além do campo, assim, sabe?
Não, com certeza, isso é um reflexo de fora do campo, pra dentro dele.
É. Exatamente, não é que ali do nada surgiu aquela vontade, isso já é algo que vem de muito antes, da cabeça dele, de outras pessoas. De formação, nem é um problema só do Brasil, né? Não dá nem pra gente dizer que isso acontece só aqui. Às vezes acontece com mais frequência até na Europa, mas
provavelmente, mas mesmo assim, o que a gente deve pensar é em que termos um jogador desse tem que ser punido.
Ah, cara, eu tô a favor de que ele seja, sei lá, de repente até preso mesmo. É difícil que isso vá acontecer, provavelmente as duas partes vão chegar num acordo e tal. Mas seria exemplar assim, se o cara fosse em cana mesmo.
Assim, disso da parte legal, né? Mas assim, você acha que em relação ao campeonato, à organização da Copa do Brasil, você acha que deveria ser punido sei lá, excluído, não, talvez o campeonato, mas pegar uma posição melhor.
Daí tem outro universo, né? Do criminal mesmo, assim. Não seria nem um universo esportivo, assim. Uma punição esportiva talvez adiantasse, mas não sei.
Não, não, eu tô entendendo esse ponto de vista, mas eu sim, no sentido de que o esporte, futebol, também demonstrasse que repudia, né? Esse tipo de ofensa.
Ah, não, você tem razão. Seria interessante também.
De repente, é mais ou menos como o jogador que, sei lá, ele vai pra farra, aí o clube pune ele por uma atitude antidesportiva, sabe? Porque faltou no treino, porque mostrou descaso, bebeu, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que faz sentido.
É, o clube podia ser divertido, sim. O próprio Palmeiras por isso aí, vai falar, pô, aí sim, mas sim, não parece que vai ser isso que vai acontecer.
Até porque, pra fazer jus às punições dos jogadores no fim do Campeonato Brasileiro no ano passado, né? Palmeiras não perdoou a briga.
Exatamente, exatamente. Foi um porquê, né?
É, mas tem que ver também que é diferente, foi uma coisa interna.
Sim, foi interna, mas às vezes o clube não punir, não vou dizer que passa a ideia de que apoiou, mas passa uma ideia de repente de que o clube se omitiu, sabe? Sabe, existe aquela ideia de que o esporte é um educador para a sociedade, né? O atleta, ele deve assumir uma determinada conduta, um determinado padrão de conduta mesmo. Então, assim, se há coisas que são exemplares para um atleta, então deve existir coisas também que eles devam evitar e coisas que eles sejam punidos também, porque tem muito menininho, muita criança, que se espelha naqueles profissionais, eles são os heróis das crianças, né? Por exemplo, no caso do Danilo, ele é um zagueiro, ele tem lá uma determinada expressão. Agora, vocês imaginem isso se fosse um jogador de maior destaque, um herói nacional, como por exemplo o Ronaldo. As proporções disso seriam muito maiores.
Você quer dizer então que as criancinhas vão procurar travestis agora?
Cara, você fugiu completamente da esfera da coisa.
Vai começar o quebra-canela! Só não vai ligar o corpo!
Legal, então vamos para o nosso tema principal. Campeonatos para iniciantes.
Parece que a gente está sendo redundante aqui, dizendo coisas que vocês já sabem, mas é aquele bate-papo informal e além do mais, tem gente que não sabe, né? Então vamos falar de coisas, né, bem básicas do futebol. Para que partir para esquema tático, para prancheta? Uhum. Vamos começar do básico então, né? Vamos falar como funciona as principais competições, porque o futebol, o jogo pelo jogo, é legal, até que é legal, mas qual seria a graça se não tivessem os campeonatos para a gente
exatamente
seguir,
e
né?
E aí a gente entra na questão do porquê disputar campeonatos, né?
Qual é a função, diga pra mim, Will, de se disputar um campeonato?
Perder 17 milhões de euros. Mas vamos lá, a gente tem lá um time lá, a gente formou o Cartesiano Futebol Clube. É, treinamos lá, sei lá, bater um pênalti, tocar a bola. O objetivo é ser campeão do mundo. Como a gente faz, Brasil?
Sim.
O objetivo é sempre esse, dominar o máximo de territórios que a gente conseguir. Fazer com que os outros percam. Acho que isso é que é o mais importante, de se ganhar um campeonato. Vocês concordam comigo?
Sim, mas mesmo por aí, tem muito a ver assim com a questão da política, por exemplo, né? O cara começa sendo líder do bairro, aí depois ele quer ser vereador, aí vira deputado, quer virar prefeito, enfim, por aí vai.
Chegar cada vez mais longe e enfiar os outros cada vez mais dentro do buraco.
E só continuando essa questão da analogia com a política, acho que o futebol tem a ver pelo seguinte: quanto maior o seu domínio em território, maior o seu número de seguidores ou de pessoas que ficam ali sob a sua bandeira, vamos dizer assim, né? Exato. Então, acho que quanto mais o time ele conquista, mais ele é conhecido e mais adeptos ele passa a ter. Salvo exceções, né? Como o Corinthians durante a fila, né? Que foi um caso inversamente proporcional aí. Mas no geral o que acontece é isso mesmo. Quanto mais o time ganha, mais território ele se expande, assim, né? O número de seguidores.
Afinal, acho que não tem melhor marketing do que um título, na verdade.
Na verdade. Geralmente o título ajuda bastante, né?
Sim. Tudo que é promoção geralmente tá ligado ao título, né?
Sim. Ninguém quer se associar à imagem da derrota, né? quanto vale o título em cada disputa?
Você diz em dinheiro?
É, dinheiro, outros tipos de acordo. Alguns campeonatos dão carros, né? Também.
Eu acho que no Brasil vale dívida, hein, cara? Você ganha e fica mais endividado do que você era.
Ah, não sei. É, eu acho que esses campeonatos nacionais não dão muita grana, não. Assim, mesmo brasileiro e tal. Eu acho que o que mais vale, assim, que eu me lembro de falar, é a Sul-Americana em dinheiro, assim. Apesar de não ser menos importante que a Libertadores como campeonato continental. Eu lembro que tinha essa história de a Sul-Americana pagar bem, assim. Ah, mas é bom ganhar ser campeão da Sul-Americana por causa da grana. Vocês já ouviram isso também? Eu ouço direto.
Já ouvi falar, já. E também acho que mais ou menos igual, guardado as suas proporções, igual a Champions League, né? Conforme você passa de fase, ganha não sei quantos, milhões não deve chegar.
Champions League, você ganha uma grana forte.
Ah, não, nem dá pra comparar.
Mas eu não sei exatamente quanto vale cada um, assim. Mas eu imagino que geralmente, assim, com exceção da Sul-Americana, quanto mais importante o campeonato, mais dinheiro você ganha, ou não, né?
Eu acho que também vale muito pela questão dos direitos televisivos de campeonato pra outro. Na verdade, é direito de imagem e de transmissão, principalmente, né?
Sim. Então vamos falar dos campeonatos que temos aqui no Brasil, país de dimensões continentais. Então, como tem time pra caramba, nós precisamos de campeonatos estaduais, que são praticamente campeonatos de pré-temporada, mas que são, de certa forma, campeonatos com história, assim, né? Muito mais até que o brasileiro, a Copa do Brasil, enfim.
São muito mais antigos, né? São bem mais antigos que...
Paulista, por exemplo, é um campeonato bem tradicional mesmo.
É o mais antigo dos campeonatos regionais do Brasil.
Então vamos falar um pouco das fórmulas deles. Então vamos começar pelo mais antigão, que é o Paulistão.
1902, né?
1902, exatamente. Bem no início do século mesmo, começou a ser disputado. Atualmente, nós temos 20 times, que é um absurdo, né? Time pra caramba pra um campeonato regional. Um turno único, todos contra todos, uma vez só. Então essa de dentro e fora de casa. São 4 rebaixados e 4 classificados para semifinais, disputadas em 2 jogos e final também disputado em 2 jogos.
Eu não sei, eu acho que esse formato do Campeonato Paulista funciona pra uma competição nacional, porque eu não gosto de pontos corridos pro brasileiro. Pra um campeonato estadual, não sei, eu acho que não é interessante. Não, é longo demais.
É um saco, também acho. Muito time, eu acho que tinha que ser ou direto mata-mata, que nem Copa do Brasil, ou os grandes só entrarem numa certa fase.
É que pra ser mata-mata tem que ter bastante time, né, cara? Senão fica rápido demais. Mesmo sendo com ida e volta, se não tiver muito time, fica rápido demais.
Podia ser rápido demais, porque Paulista, velho, tudo bem, tem história, mas enfim, que acabe logo.
É porque assim, se for rápido demais também, fica um espaço vago antes, no começo do ano, ou entre o Campeonato Paulista em si e o brasileiro.
A ideia é que desse mais espaço mesmo pro calendário do brasileiro, da Libertadores, enfim.
Todos os estaduais, eles são longos demais, eles terminam quase no meio do ano. É. Não, é exagero, mas no final de abril ou maio é muito exagero pra um campeonato estadual.
Não, sim, eu concordo com vocês que seria necessário um tempo maior pra preparação, mas muito tempo? Dependendo de quanto tempo, legal, mas se terminar muito antes, não é bacana. Acho que não é bacana pra ninguém, né? O dinheiro movimenta, vamos dizer assim. A economia do esporte no movimento.
É, exatamente.
Não, mas peraí, não terminar muito antes do Nacional, mas dar mais espaço.
Ah, sim, sim.
Pra ser mais... Nacional começar antes até.
Agora vamos chegar aqui a um consenso. Os campeonatos não são mais curtos muito pela questão da arrecadação, né? Porque se tiver menos jogos, existe um número de jogos menor pra se ganhar dinheiro. Então isso não interessa pra ninguém, né?
É, talvez.
Eu só consigo entender dessa forma.
Campeonato Carioca, que atualmente está um pouco mais inchado do que alguns anos atrás, com 16 times. Como vocês sabem, são 2 turnos, né? De certa forma, são 2 grupos, né? Grupo A e B, que disputam primeiro a Taça Guanabara. Isso significa que vão jogar contra os times do seu próprio grupo, ou seja, time do grupo A joga contra time do grupo A, time do grupo B joga contra time do grupo B. E depois, os 2 melhores de cada grupo vão se enfrentar, o primeiro do A contra o segundo do B, e vice-versa, vão se enfrentar em jogo único por semifinal e final. E depois chega o segundo turno, que é a Taça Rio. E daí os times do grupo A enfrentam os times do grupo B. E mesma coisa, primeiro contra segundo, segundo contra primeiro, de novo semifinais e final em jogo único. O vencedor da Taça Guanabara contra o vencedor da Taça Rio. Em 2 jogos sai o campeão carioca finalmente.
Cara, é legal, mas é tanto jogo, velho.
Não há tanto jogo. Se for pensar, é o mesmo número de jogos, assim, do Campeonato Paulista. Porque acaba sendo um turno só, porque você enfrenta os times uma vez, fora as semifinais, assim, né? Porque tá dividido em dois grupos, né? Então isso significa que você enfrenta uma vez os times do seu próprio grupo e outra vez os times do outro grupo. Eu acho que é mais legal porque acaba tendo mais vezes os clássicos, né? Com as semifinais e a final cada turno. Assim. Já é um campeonato tradicional, assim. Eu acho que com menos times ia ser mais legal, mas enfim, eu gosto mais do formato do Carioca do que do Paulista.
É, o Carioca tem um prêmio de consolação no meio, né? É a primeira taça que ninguém lembra, depois do campeonato acabar, depois tem o campeão oficial, né? Não é só o Carioca, né? Tem vários... Vários outros estados.
É, talvez isso seja um certo ressentimento de paulista, mas, poxa vida, eu acho meio estranho, sabe? As torcidas comemorando a Taça Guanabara, eu fico assim, oxe, que é isso?
É, comemorar um turno, né?
Mas, enfim, tem que dar o braço a torcer e dizer que é um campeonato mais legal, é mais bacana mesmo, né? De nível técnico, assim, mais baixo pelas equipes do interior do Rio, né? Que são equipes mais fracas mesmo. Mas que ainda assim, o campeonato é bem mais interessante. O paulista dá sono, dá tédio.
É, o paulista é chato. Assim.
Sabe? Você até
fica... Mas o Carioca, de certa forma, também tá ficando com a fragilidade desses times do interior, como você falou. Tá ficando cada vez mais previsível que sempre chegam Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, né? Tanto na Taça Guanabara quanto na Taça Rio. Então, de repente, podia começar por aí, né? Já chega na semifinais, já. Flamengo contra Botafogo, Vasco contra Fluminense e pronto.
Aí entra no problema da arrecadação que eu falei, pô, não pode.
Sabe o que parece, o Carioca? Sabe aqueles programas de games de televisão?
Uhum.
E tem duração de uma hora, só que os primeiros 50 minutos tem várias provas, enfim. Só que a última prova vale 1.000 pontos, assim. Não adiantou nada, assim. O que as duas equipes fizeram até aquele momento.
Uhum.
Mais ou menos isso que acontece com o Campeonato Carioca. Toda maior enrolação no começo, assim, todo mundo já sabe que os pequenos vão sair fora. Só vale mesmo no final, que é quando os grandes se enfrentam.
É, o que tem...
do Paulista, que só, se não me engano, em 2 anos, nesses últimos 10, que os 4 grandes chegaram na semifinal.
Exatamente, agora por exemplo a gente tem o Prudente e o Santo André que estão com força, né? Eles não estão chegando à toa, não.
Eles tiraram Corinthians e Palmeiras, né? Não lembro de nenhum paulista que Corinthians e Palmeiras ficou de fora.
Acho que teve um recente, viu, cara? Que o Santos pegou o São Caetano na final. Acho que esse nas semifinais nem o Palmeiras nem o Corinthians estavam.
Não, só se foi esse daí, mas eu não lembro qual foi, não, cara.
Então, que o Santos foi campeão com o Luxemburgo de técnico.
Foi um dos dois.
O São Caetano ganhou do São Paulo em uma semifinal e o Santos ganhou do Bragantino na outra semifinal. Que tinha o Felipe do Corinthians no gol, o Bragantino.
Ah, quando ele tava no Bragantino. Né? Foi um dos dois campeonatos do Santos.
Exatamente.
Em 2007.
Os classificados foram São Paulo, Santos, São Caetano e Bragantino.
Uma pergunta. Wilson, você acha que os campeonatos regionais estão fadados ao desaparecimento? À extinção, vamos dizer assim?
Eu ouço isso desde que eu ouço falar de futebol. Até agora eles não desapareceram. Acredito que não vão desaparecer também, não. Mas eles podiam encontrar um formato melhor, né? Um formato ideal, todos eles. E eu acho que boa parte dessa culpa é calendário.
Eu acho que em prol do crescimento do futebol brasileiro seria fundamental a extinção dos campeonatos estaduais. Assim. Mas eu acho que tem muito interesse assim, por trás. Isso não vai acontecer tão cedo, não.
Eu já acho o contrário. Eu acho que os campeonatos estaduais eles dão maior possibilidade para os times menores do estado apontarem também ou chegarem a um campeonato nacional através dele. Eu acho que é importante para os times
medianos.
Mas
isso não leva nada a ninguém, viu, mano?
É, isso é verdade. Mas sei lá, acho que é um costume, né, pela tradição de ter os campeonatos estaduais. Não gostaria que eles se distinguissem, não.
É, eu sou a favor da extinção.
E no lugar deles, campeonatos interestaduais, como era o São Paulo?
Não, eu faria que nem no modelo europeu, assim. Simplesmente esticaria o calendário, um campeonato nacional que pegasse o ano inteiro, assim. O brasileiro começasse em fevereiro e acabasse em novembro.
É que se houvesse essa adequação, ia começar no meio do ano, né? Ia do meio do ano até o meio do outro ano pra ficar pareado com o europeu
não,
mesmo.
Sim, o que eu quis dizer é que dure o ano inteiro, não que comece no meio do ano.
Ah, entendi. Com 10 meses de duração. E teria, no caso, também um campeonato nacional também paralelo, só que de curta ou média duração.
É, daí daria até pra Copa do Brasil todo mundo participar, né? Mesmo os times da Libertadores, de repente, com a extinção dos estaduais. A Copa do Brasil poderia durar o ano inteiro também, assim como o brasileiro.
É
como feito na Europa, né? As Copas Nacionais também duram o ano inteiro.
É que, eu não sei, eu acho interessante, só que um modelo europeu, nesse momento, no futebol brasileiro, se não fosse muito bem feito, feito provocaria, na minha opinião, a extinção de clubes de médio e pequeno porte, sabe?
Esse é o ponto que eu quero chegar. Talvez o modelo ideal fosse manter o campeonato, como mais ou menos a Copa do Brasil. Disputa a Copa do Brasil, quem não vai disputar a Libertadores, né? Quem for disputar a Libertadores não tem necessidade de disputar a Copa do Brasil. É, talvez que os times menores ou médios pudessem disputar um campeonato regional.
Mas enfim, azar dos menores e médios, eu sou meio assim.
Eu não me conformo com o Gabriel. Desde que eu conheço ele, ele é muito a favor dos tradicionais, dos grandes. Eu não me conformo com isso, cara. A graça tá em ver um pequeno, um médio surpreendendo e vencendo.
Ah, a Copa do Brasil já tá bom pra isso, velho. Já ter sim um campeonato assim, qualificatório para a Copa do Brasil, que daí pega esses times aí.
É. Isso, exatamente.
Bragantino, só pros caras jogarem, vai.
Eu não me conformo com isso, cara.
Eu não sei.
Mas como é que é lá fora, velho? Você gosta de ver time pequeno no campeonato inglês? Ou você gosta de ver o jogo Manchester e Chelsea? Eu gosto de ver Manchester e Chelsea. Eu não gosto de ver jogo de time pequeno.
Ó, eu vou te falar aqui, ó. No Natal, no fim de ano, só o inglês que não para, né? O Box Day, né?
Uhum.
E eu tava vendo no último Natal aí, Wigan, Wolves, acho que é o Wolves o nome do time, contra o Tottenham. Se eu não me engano. Uhum. É, o Wolves Tottenham. Nossa, jogaço, né? E eu gostei, foi um jogo legal. Porque, não sei, às vezes os clássicos são tão burocráticos, cara, que eu até prefiro ver times menores. Sim, eu concordo com você que o espetáculo mesmo não é feito pelos pequenos. Então. Mas é que eu não sei, eu sou um ávido por zebras, cara. Essa que é a verdade.
O Brasil já tem uma grande vantagem de ter muitos grandes, assim, de número de torcidas, assim.
Uhum.
Então, isso já é um diferencial a favor. E daí não fica aquela coisa, vai ser Barcelona ou Real Madrid o campeão espanhol, né?
Sim, é, internamente é verdade. Nós olhamos assim e vemos muitas potências, vamos dizer assim, no futebol brasileiro. Bom, nesse tempo talvez seja mais adequado pro nosso futebol, mas enfim. Agora, já pra quem olha de fora pra gente, justamente por ter muito time no mesmo nível, não parece que tem grandes times no Brasil. O que acaba sendo interessante, porque chegando no Mundial eles são surpreendidos, né? Mas fica aquela impressão de que é meio pulverizado, assim, a força, né? Não tem nada muito grande que desponta no Brasil. Azar deles.
É como o River e Boca, né?
É. A gente joga bola e não consegue ganhar! Tem mais algum campeonato regional que chame muita atenção pelo formato?
Olha, eu vou dar uma pincelada aqui então, vai. Nos outros, sem ser muito bairrista, eixo Rio-São Paulo, né? Então vamos lá. O Mineiro, por exemplo, ele tem 12 times, turno único, são 2 rebaixados e 8 classificados. E 2 só no intermédio.
Eu acho que o Mineiro podia ser assim, né? Fazer uma divisão. Me perdoem aí os torcedores do Ipatinga, do América Mineiro e afinidades. Mas podia fazer 2 grupos, assim, os amigos do Atlético e os amigos do Cruzeiro. É. Dois grupos.
Aí tá vendo, depois eu sou a favor dos grandes.
De quem que é o Mineirão?
18 classificados, tendo 12 times, isso também é muita perda de tempo, né, fazer.
É um formato bem esdrúxulozinho esse aí, né?
E o engraçado é que eles conseguem fazer durar o mesmo que os outros campeonatos, né?
Pois é verdade. As quartas de final tem 2 jogos, as semifinais tem 2 jogos e a final tem 2 jogos, né? Então vamos para o Campeonato Gaúcho.
Pois é, né?
16 times, nem sabia que tinham 16 times.
No Rio Grande do Sul?
E divididos em 2 grupos. É bem parecido com o Campeonato Carioca, assim. Só que a única diferença é que se classificam 8 por turno e não 4, né, no Carioca. Então metade se classifica, em vez de ir direto para semifinais no Carioca, tem quartas de final, semifinal e final num turno. Daí de novo no segundo turno, quartas de final, semifinal e final. Dois campeões de cada turno se enfrentam na final, que nem no Carioca. Entenderam mais ou menos, ou não?
Mais ou menos.
Só que não tem 2 taças também, né?
Tem. Então, tem sim. O Grêmio já foi campeão do primeiro turno. Esse vai dar Grêmio e Inter na final.
Não, o Grêmio dá, foi, né? Desclassificado pelo poderoso Pelotas.
Pois é. Campeonato Pernambucano. São 12 times. Também é turno e retorno. 4 classificados e 2 rebaixados. Perfeito?
Certo.
E o Catarinense. São 10 times. 2 turnos. 4 classificados por turno. Rebaixados eu confesso que eu não descobri aqui quando serão.
O Catarinense, 10 times. Nossa, é o menor, né, até agora.
Menor.
Ah, não, só não é menor, acho que o do Acre. Que o do Acre é muito pequeno, assim.
Do Acre?
É só que o do Acre também é recente.
O Acre é de PlayStation, né?
Não, é, o Acre é pouquíssimos times. Eu nem vou chutar também porque eu não sei, mas também vem sendo feito há, sei lá, menos de 30 anos, né? Muito recente, o do Acre.
Chico Mendes, gostava muito do campeonato criança.
Fazer mais uma pergunta aqui pra vocês. Vocês acham que seria interessante uma padronização dos campeonatos regionais? Você acha que isso funcionaria pra cada estado?
É boa pergunta, cara. Nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que seria mais fácil, assim, é que geralmente quem é paulista não tá nem aí pros outros campeonatos. Assim.
Eu acredito que em todos fácil, os estados.
Assim. É, exatamente.
Cada um tá só liga pro seu estado.
Assim. Mas eu acho que essa é a graça, né, do estadual, né? Ser aquela coisa bairrista mesmo, né?
Exatamente. Então, eu acho que seria mais fácil no sentido de, por exemplo, quem é carioca entender melhor o campeonato gaúcho, que vai ser igual.
É,
né? Mas eu não sei pra que isso serviria.
Eu acho que pra fins, de repente, estatísticos, serviria melhor pra compreender os níveis dos times, assim, de... Por exemplo, pra entender o desempenho dos pequenos de São Paulo em relação aos do Rio, em comparação aos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Mas eu acho que o brasileiro... Série A, Série B e Copa do Brasil, acho que meio que já mostra isso.
Eu acho que sim. Enfim, seria bom pra jornalista esportivo, então, né?
É.
A nível de time, do modo geral, não todos, mas a grande maioria, você pode ver que os campeonatos estaduais só servem pros times grandes do estado poderem bater em alguém durante o ano.
Não concordo, porque eu acho que, voltando pra zebra, eu acho que é o grande momento de um time pequeno, exceto a Copa do Brasil, de um time pequeno conquistar algo pra entrar em sua história.
É o que se espera que não aconteça, né?
Quer dizer, a gente chega à conclusão, então, que vencendo ou perdendo no regional, as luzes estão voltadas pro time grande, ou pra glória, ou pra humilhação do time grande, é isso?
O público quer saber do time grande, né?
Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tava lembrando da última vez que a gente foi jogar bola lá na quadra de Futebol Society, você chamou atenção pra aquela, pro quadro da Portuguesa, né? Parabéns, Lusa, pelo vice-campeonato de 96, né?
Exatamente.
Tem uma importância pro time pequeno isso, você vê que é comemorado um vice, sabe?
A Luz é um time mediano, né?
Padaria bem bravo você chamar Portuguesa de time pequeno, hein, cara?
A Luz é um time mediano.
Né? Mediano. Não, eu peço desculpa aos torcedores da Portuguesa. É porque ultimamente a Portuguesa tá numa fase meio ruim, a gente acaba até esquecendo, né, da importância. É, péssima, mas a gente esquece da importância do time, mas realmente a Portuguesa é um time aí de respeito.
Chega de campeonato estadual, pelo amor de Deus. E se Macumba ganhasse jogo, né, você já sabe. O campeonato baiano terminava empatado.
Nossa, mano, agora foi o ápice do estereótipo.
Vai mexer um frango aí na sua casa.
Vamos para o campeonato mais importante do Brasil, que é o Brasileirão. Então, rapidamente, o formato, todo mundo já conhece. Desde 2003, ele é turno e retorno, né? Pontos corridos. E agora, atualmente, com 20 times que se enfrentam uma vez em casa, uma vez como visitante. E quem somar mais pontos é o campeão brasileiro. Simples. Três primeiros vão para a Libertadores. O quarto vai para pré-Libertadores. E do quinto até o 11º, é isso?
É, são 8 que vai pra Sul-Americana, né? Então seria 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º também.
12º também.
Isso, são 8.
É porque agora o campeão não vai mais, né?
Ah, não vai mais?
Porque antes o campeão brasileiro ia pras duas, não ia?
Isso,
e aí, agora eles dividiram.
Acho que agora não vai mais.
Não sabia, agora eles dividiram. Agora eles dividiram. Você vai, ou você joga Libertadores ou você joga Sul-Americano.
Pra não sobrecarregar o campeão no ano seguinte, então, né? Tá, então o que acontece é o seguinte, então. 4 pra Libertadores, 8 pra Sul-Americana. Acho que 4 aí fica num limbo que continua, mas não vai pra lugar nenhum. E os 4
últimos caem. Zona da Fazmaceira, né? A famosa Zona da Fazmaceira.
É. No fim das contas, né? Porque até certa altura do campeonato fica aquela coisa, tenta subir.
Não, claro, claro.
Tenta subir, não quero cair.
Uhum.
Os 4 últimos caem. É, é um pasmaceiro mesmo.
É, pra alguns times é a glória ficar ali.
É, pra alguns times é. Ficar ali já, no último instante, é a salvação.
É, o brasileiro, né? Ele tem outras séries, né? 4 agora, no total, né?
Série A, B, C, D. Então... a Série D parece que é esse esquema meio regional, como a gente tinha falado, né? Os times jogam na sua região primeiro, pra se classificando, né? Por isso que tem muito time.
Isso podia ser o campeonato estadual, né? Aí podia ter até mais time do que tem. E aí, Lindolfo, é nesse aí que a gente tem que entrar, né? Série D do brasileiro.
Cara, Cartesiano Futebol Clube vai ser o time, vocês vão ver. No papel vai funcionar como nenhum outro.
A gente vai ter prancheta também?
Futebol de prancheta.
Então vamos para a Copa do Brasil. Para muitos, o campeonato mais democrático do país. Um time pequeno pode chegar da Libertadores. Esse é um formato atual.
Como chegou, né?
São Caetano, Paulista, de Jundiaí.
Santo André. São 64 times, mata-mata desde o começo, jogos de ida e volta ou não. Se o time, nas duas primeiras rodadas, se o time visitante fizer 2 gols ou mais de diferença, não precisa de jogo de volta. De 64 para 32, de 32 para 16, de 16 para 8, de 8 para 4, 4 para 2, que é a grande final, e de 2 para 1, campeão da Copa do Brasil e classificado para a Libertadores no ano seguinte. É importante dizer que os 4 times, geralmente 4, né, ou 5, né, com o campeão da Copa do Brasil também do ano anterior, 5 times que estão na Libertadores não participam da Copa do Brasil.
Então significa que o time que é campeão na Copa do Brasil em um ano estará na Libertadores no ano seguinte, mas não vai jogar a Copa do Brasil de novo. Não existe possibilidade de ser bicampeão da Copa do Brasil, no sentido de anos seguidos, né?
Não existe.
Exatamente.
A possibilidade de defender o título da Copa do Brasil.
Então, uma coisa legal que é os times grandes não se enfrentam nas primeiras fases da Copa do Brasil, né? Sempre um grande contra um pequeno.
Isso já demonstra má intenção, né?
Mas pra que isso? E por que isso, hein?
Pô, cara, pra equilibrar o campeonato, né? Uma coisa você não vai colocar na Copa Inglaterra, Brasil, Argentina e França no mesmo grupo.
Sim, tem também.
Pra equilibrar o
campeonato. Sim, também. Mas principalmente pra fazer valer a regra dos 2 gols de diferença fora de casa. Como que é isso? Então, sempre o time grande faz o primeiro jogo na casa
do fora de casa.
Se um dos dois fizer 2 gols de diferença, elimina o jogo de volta.
Um dos dois não. Só se o time visitante fizer 2 gols ou mais de diferença.
Eu tinha essa impressão, mas me falaram recentemente que se o pequeno fizer 2 de diferença também.
Não, cara. Você ouviu totalmente errado, velho.
Porra, é uma injustiça então isso.
É verdade, é um formato bem injusto, hein?
Ah, não é, cara. Puta, vocês gostam dos pequenos mesmo, hein?
Ah, o Asa, por exemplo, olha só, o Asa.
Eu acho justo, cara. Pô, tem que jogar 2 vezes com, sei lá, Flamengo do Piauí. Uma vez tá mais que bom.
Não, cara. Porra, é um campeonato. Tem que ser uma coisa justa.
Não, fala sério. Qual é a chance de você ganhando de 2 gols na casa de um time do tamanho de um, sei lá, Asa de Arapiraca, na sua casa, uma desvantagem de 2 gols? Nenhuma, velho. E qual a chance dele fazendo 2 na casa dele, você na sua casa, de reverter?
Eu não queria dizer frases prontas, cara. Eu estava me segurando aqui, mas você me forçou, cara. Você me forçou. Meu argumento vai ter que ser esse. O futebol é uma caixinha de surpresas. Muitas vezes, os times grandes estão dando prioridades para outras competições. Então, sempre existe a possibilidade de, foi lá, ganhou, mas na semana fez outro jogo. Aí, como fez 2 gols de diferença, entra com o time reserva, que a gente sabe que isso acontece muito.
É, mas isso tem mudado bastante, né? Porque os times têm, sobretudo os times grandes, eles têm dado muita importância para a Copa do Brasil por ser o meio mais rápido de chegar à Libertadores, né?
Geralmente tem sido prioridade em relação, principalmente aos estaduais, né? No brasileiro fica um pouco mais dividido, né? Mas em relação estadual.
De qualquer forma, isso vale só para as primeiras fases da Copa do Brasil, né? Chega um determinado momento que, se o time pequeno ou médio chegou longe, maravilha, ele não vai ser mais prejudicado.
Podendo até fazer o segundo jogo em casa, daí no caso, porque daí começa a ser por sorteio: quem joga em casa o primeiro, quem joga em casa o segundo. A partir da terceira fase já é por sorteio. Então, de repente, se um time pequeno chegando na terceira fase, ele não necessariamente vai fazer o primeiro jogo na casa dele, pode fazer o segundo, quem sabe. Vamos para os campeonatos intercontinentais, começando com o mais importante daqui da América do Sul, a Taça Libertadores da América. É formato mais ou menos de Copa do Mundo, né? São 32 equipes, divididas em 8 grupos de 4. Nesses grupos, as equipes se enfrentam em turno e retorno, se classificando, com exceção desse ano, o primeiro e segundo colocado para as oitavas de final, assim, de 32 para 16, daí jogos de ida e volta até a final, né? Então, oitavas, quartas, semi e final. E o campeão, se não for o time mexicano, tem vaga garantida no Campeonato Mundial da FIFA.
Essa questão do mexicano é devido à associação, à federação...
É, não ser a Conmebol e sim a CONCACAF, a Confederação do México. Então, a Conmebol é obrigada a ter um representante. Então, por exemplo, se o Boca Juniors chegar na final contra o time mexicano, já é certeza que o Boca vai para o Mundial, mesmo ele perdendo a final.
Uhum.
Ia ser muito estranho, né? Imagina alguém ser campeão mundial sem ganhar a Libertadores.
Pois
acho
é,
que
né?
O Lindolfo imagina, mais ou menos, né?
É, o Lindolfo faz mais ideia, mas... É, um dia o time mexicano vai ganhar a Libertadores.
Bom, o nome da Libertadores eu acho muito legal, que é Libertadores da América, tá uma imponência assim, sabe? Nome bonito mesmo. Tem aquela coisa dos times brasileiros terem demorado, né, pra dar importância pra Libertadores. O que atrapalhou, na verdade, era o formato da competição, os tempos eram outros?
É, não sei. Antes era uma coisa bem, talvez, bairrista mesmo, assim. Enfim, pensar que os times mais fortes estavam dentro do país e não fora, assim. Não se dá importância pra Libertadores. Mas que é uma besteira, na verdade. Depois, com a globalização, acho, se instalando mesmo, né?
Entendo a globalização, né? De uma forma bem literal.
Daí acho que isso foi mudando, né? Daí o pessoal começou a dar importância.
Voltando na regra, no formato, houve uma mudança aí, né, referente a cruzamento dos times do mesmo país na semifinal. O que foi que aconteceu nesse caso aí?
Eu gostaria que alguém me explicasse, porque eu não entendo até hoje como funciona isso.
É o seguinte, se dois times do mesmo país chegarem às semifinais, mesmo que estando em lados de chaves diferentes, eles estão obrigados a se enfrentar.
Certo.
Pra, teoricamente, tentar fazer uma final que não seja entre dois times do mesmo país.
Ou seja, que seja interpaíses, né?
Exatamente.
Mas isso aconteceu, foi muito pra barrar um pouco os times brasileiros, né? Porque teve duas finais seguidas, né, entre clubes brasileiros, né?
São Paulo e Atlético Paranaense, né? E São Paulo e Internacional.
Isso, aí depois disso, acho que meio que acendeu o alarme, assim, né?
Foi logo depois disso.
Pra não fazer a Copa Libertadores virar outro campeonato brasileiro, né?
É, porque se antes os brasileiros não davam muita atenção, agora virou obsessão, né? De todo time grande brasileiro a Libertadores, né? Mas essa regra, ela é válida, ou será funcional, pelo menos, até o dia em que chegar três brasileiros na semifinal. Chegou três, pelo menos três na semifinal.
É, daí não tem como. Não só brasileiros, se chegarem três argentinos também, não tem como a regra ser aplicada, ou qualquer outro país.
É que a gente acaba dizendo brasileiro assim, porque o Brasil é o time com o número maior de países na competição, né?
Ou o contrário, né, do que você disse.
Eu acho que junto com a Argentina, se não me engano, né? Eu acho que tem o mesmo número de participantes.
Enfim, eu acho que esse ano é bem capaz, viu? Acho que os cinco times do Brasil irão bem longe na Libertadores esse ano. Mas enfim.
Sem Boca e sem River, né? Então vamos para um campeonato de subimportância em relação a Libertadores, que é a Copa Sul-Americana.
Olha aí a mentalidade do brasileiro. Olha aí, é por isso que só o Inter tem.
Ah, cara, mas campeão de tudo, né? A vaga no Mundial, né, que é uma coisa...
É o que mais vale, né?
Não sei se é o que mais vale, porque ser campeão da Libertadores em si é bem legal, mas eu acho que é o que tira muito da importância assim, da Sul-Americana aí.
Mas pelo menos podia ter pelo menos uma vaga na Libertadores, né, o campeão da Sul-Americana.
Mas acho que isso está sendo alterado, não está, não? O campeão da Sul-Americana passa a ter... passar a ter...
Não tem previsão, não, cara.
Não tem previsão. Mas eu já ouvi algo a respeito já de mudarem.
Acho que muitos jornalistas dizem assim, para deixar o Mundial em si mais interessante, que acaba sempre sendo campeão da Libertadores contra o campeão da Champions,
uhum.
Né? Os outros campeões continentais fazem figuração. Colocada aí o campeão da Sul-Americana, o campeão da Copa da UEFA ou Europa League, né, como chamam atualmente.
Aí ia ficar bom, hein?
Eu não vi nada oficial, não, cara. Eu vi só especulações, né?
Não. O que eu digo, assim, seria não do campeão do Sul-Americano ir pro Mundial. Eu digo assim, que eu ouvi falar que dá pra ser alterado do campeão do Sul-Americano ir pra Libertadores, o que o Wilson tinha falado.
Ah, pra Libertadores.
Isso. Eu ouvi algo a respeito disso.
Ah, ia ser legal, cara. Ia ser interessante.
Mas isso que você falou também de terem dois representantes por continente no Mundial, ia ficar muito bom, cara. O campeonato esticar um pouco mais. Lógico que precisa de toda uma readequação, né, nos calendários do mundo todo. Sim, sim. Mas ia ser legal o Mundial ser o Mundial maior.
Seria mais interessante, né? Tornar mais interessante o campeonato, valorizar mais. Né?
Sabe, ia ser uma mini Copa do Mundo, assim, de certa forma, todo ano.
Então, só para dar uma pincelada no formato da Sul-Americana, ela é mata-mata desde o começo e começa dentro do seu próprio país, né? Ou seja, primeiro os brasileiros enfrentam os brasileiros, os argentinos enfrentam os argentinos, e isso se repete em cada país. E depois, entrando numa fase internacional, daí você pega times de outros países. Mas já começa no mata-mata direto. Jogo de ida, jogo de volta. Até chegar no campeão.
A Sul-Americana, ela faz meio que a função assim, da Copa do Brasil, né? Ela é aquele campeonato assim que não chama muita atenção no começo, que é mata-mata desde o início e que você só passa a ter uma importância em termos de mídia só no final mesmo, né?
E a Sul-Americana, quando você começa... principalmente ainda contra só times do mesmo país. Assim. Nunca vi ninguém, como a Sul-Americana acontece junto com o Campeonato Brasileiro, algum time priorizar de início a Sul-Americana em relação ao brasileiro. Assim. Isso é muito raro de acontecer. Né? Então a Sul-Americana é aquela coisa, na hora que está se disputando o Campeonato Brasileiro, é todo mundo, ah, tô na zona da Sul-Americana, vou conseguir vaga pra Sul-Americana. Mas quando chega pra disputar, todo mundo quer ser eliminado, né? Com o time em reserva.
É, aí se por acaso chega na semi, aí quer chegar no campeonato. Mas aí é o que eu digo, acho que é tarde demais, porque aconteceu o Fluminense, né? O ano passado.
Seria o prêmio de consolação, né?
É.
E se, além de reaver lá o duelo com a LDU, né? Que tirou o título da Libertadores.
Nossa, mas isso foi triste, cara.
Tomou uma goleada espetacular, né? Em Quito, não teve jeito.
É, pelo menos assim, ó, não aprendeu, então toma de novo.
Exatamente.
E isso foi triste porque, assim, brasileiro geralmente tem aquela coisa de torcer contra time brasileiro em Libertadores, né?
Uhum.
E, não, eu tinha torcido pro Fluminense na Libertadores, fiquei até meio chateado, se bem que eu acho que o Renato Gaúcho, pela arrogância, mereceu, mas eu tava torcendo pelo Fluminense. Aí chegou um sul-americano e falei, poxa, dessa vez vai, né? Falando torcida também, de novo, falei, nossa, fiquei até chateado, cara.
A sul-americana, ela foi vencida em 2006 por um time mexicano, o Pachuca. Isso pode acontecer algum dia na Libertadores também.
É, exatamente. É, mas Libertadores ainda é da América, né? Então não é Libertadores da Sul-América. Mas time mexicano ganhar a Sul-Americana é muito absurdo. Assim, a nossa inteligência, assim, né? De tudo que a gente aprendeu na aula de geografia, né? No ensino fundamental, ensino médio.
Mas peraí,
o Mimbal jogou tudo fora, né?
É, exatamente.
Vocês estão me dizendo que os mexicanos participam na Sul-Americana também?
Eles foram convidados nessa edição, não sei se eles continuaram sendo convidados.
Tem uma coisa que o meu irmão, ele vive falando, eu sou meio contra, mas ele vive falando pra mim. Pra ele, esses campeonatos tinham que ser unificados pra toda a América. América do Norte, Central e América do Sul. Eu sou meio contra porque eu acho que o nível ia cair muito.
A hora que o deslocamento, imagina um time que, sei lá, o Grêmio aqui do Sul, ter que jogar no Canadá contra algum time, imagina.
Geograficamente ia ser muito difícil pros clubes. Ainda mais pro nível de desenvolvimento, principalmente sul-americano. Financeiramente mesmo, ia ser complicado jogar uma competição.
É, fora que a parte política também de ser duas confederações, né, distintas, né, com Cacaça e Comebol, ia ser complicado.
Complicado já ter uma exceção, que é o México,
é, que
né?
É o México, eu também acho. Eu acho que fora México. Mas é, foi pra subir um pouco o nível, né? Porque estava muito polarizado, assim, apesar de ter acontecido a LDU, Once Caldas e tal, entre os times argentinos e brasileiros e tal, que consideravam que os times mexicanos tinham um nível melhor do que de alguns países da América do Sul, quiseram melhorar um pouco a Libertadores e a Sul-Americana, né? Então, enfim,
é,
como
são
latinos também, falaram, demorou a entrar aí, né? Mas eu também não sou, eu sou contra.
Esse dá uma empobrecida aquele... lá em cima, né? Lá em cima empobrece.
Esse é aquele ponto que eu acho que vocês já levantaram aí também, de que o que seria estranho, se tratando de Libertadores, um time mexicano ganhar e, por exemplo, e o vice-campeão para o Mundial. É uma coisa estranha.
Muito estranho.
Imagina se forem... Vai, é uma situação absurda, mas imagina que dois times mexicanos façam final da Libertadores.
É, ia ter que ter um jogo, né, entre os eliminados no semifinal.
Ou que fez mais pontos na primeira fase, mas ia ser muito estranho.
Não ia ter problema, sabe por quê? Porque se tivesse dois times mexicanos na final, significaria que três chegaram na semifinal, né? Porque senão eles se enfrentariam na semifinal.
Ah, exatamente. Então, seria o quarto, né?
Ah, exatamente.
Ah, mas é uma situação muito absurda essa.
É, totalmente. Acho que isso não tem muito risco, não, de acontecer. A gente joga bola e não consegue ganhar! Vamos lá pra Recopa Sul-Americana.
Recopa?
Mas é do que o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Se enfrentam também em jogos de ida e volta. O primeiro jogo sempre na casa do campeão da Sul-Americana e o segundo na casa do campeão da Libertadores. É, de certa forma, dá uma certa vantagem para o campeão da Libertadores. É a ideia, na teoria.
É um jogo interessante, que poderia, na verdade, ser interessante, né? Eu acho que a Conmebol dá muito pouco valor pra esses jogos. Podia marcar um jogo único pra determinar um país, né? como se faz na Champions League. Exatamente. Fazer um espetáculo grandioso pros dois times.
Valorizar, né, o espetáculo.
Exatamente. Ia ser um jogo bonito, talvez não pelo jogo em si, mas pelo espetáculo.
Eu gosto da Recopa do jeito que ela é.
Você é contra, então.
Quem ganhou a última Recopa, Lindolfo?
Sim, a última Recopa foi a LDU, não foi?
Não faço ideia.
Acho que foi contra o Inter, né?
Foi, exatamente, foi a LDU contra o Inter.
O campeão da Libertadores e o Inter campeão da Sul-Americana.
Alguém viu os jogos?
Olha, eu vi um, mas acho que eu não vi inteiro também.
Tá vendo? É justamente essa a questão.
Olha a armadilha, eu caí na armadilha dele. Que papinho de advogado.
Não. Eu acho um jogo realmente interessante pegar, até porque valoriza mais a Sul-Americana e a Recopa.
Verdade.
Mas precisa valorizar realmente o jogo, né? Precisa ser um grande jogo.
Mas o engraçado é que, beleza, a Recopa coloca os dois campeões, né? É, contra. Mas se você ganha a Sul-Americana e ganha a Recopa, que é você ganhar de um campeão da Libertadores, ainda assim você tá abaixo do campeão da Libertadores.
Mas é a mesma coisa que acontece na Europa, cara. Porque o campeão no duelo entre Europa League e campeão da Champions, mesmo que o da Europa League vença, ele também não fica acima do da Champions, não é verdade?
É o que então isso? É um tirateimazinho, né? Só pra...
Não vale muito, na verdade, né? Só um charme, mas é legal. Eu acho interessante, mesmo assim.
É mais um título pra prateleira, então.
É, sem dúvida. Legal. Mundial Interclubes. Agora é Mundial da FIFA, já foi Copa Toyota, já foi, enfim. Teve alguns nomes aí, agora, antes com dois times. São quantos times agora? São seis times, se não me engano.
São seis times. Agora é o Mundial, digamos assim, no sentido mais rigoroso, né?
Sim.
Antes era Intercontinental, porque só era só Europa e América do Sul. Tudo bem que nesse Mundial agora também acaba dando na final Europa e América do Sul, mas pelo menos
todas deram igual.
Isso, agora tem uma possibilidade ainda aqui pequena de africano, asiáticos, dos outros continentes conseguirem disputar o título.
E o formato, ele é um pouco estranho. Enfim, os classificados são o campeão da Libertadores, campeão da Copa América do Norte, Central e Caribe, né, da CONCACAF, campeão da Ásia, campeão da Copa da África, campeão da Champions League e o campeão do país local. Antes era o campeão japonês, agora começou a mudar os locais, né? Mas sempre no Japão que acontece.
Ou seja, por exemplo, esse ano vai ser em Dubai.
É, o campeão dos Emirados Árabes que vai ser um dos representantes.
Ah, isso é legal.
É legal pros corintianos, eu acho, né? Que acaba...
Que justifica, é isso?
Justifica um pouco mais o título mundial dele, ou não. Porque o Corinthians entrou como campeão do país local, não foi?
Entrou. É, e o Vasco... O Vasco seria...
Campeão da Libertadores, só que ele não era o atual. O atual campeão da Libertadores em 2000 era o Palmeiras, mas entrou o Vasco.
Foi um campeonato absurdo, né?
Foi, totalmente.
Mas é porque como eram duas sedes,
exatamente,
eles fizeram colocar dois em São Paulo, né?
Exatamente, e daí a FIFA ainda falou pro Palmeiras, né, que reclamou isso formalmente com a FIFA e tal. Falou, não, mas no ano que vem o Palmeiras vai participar. E acabou que não teve ano que vem.
Não teve.
Esse campeonato mundial não teve continuidade.
Esse campeonato mundial surgiu como laboratório para o atual, né?
Exatamente.
Mas ficou que no ano de 2000 houveram dois campeões mundiais reconhecidos pela FIFA, o Corinthians, né, por esse primeiro mundial. E se eu não me engano, o Boca Juniors também, né, pelo Intercontinental.
Exatamente, isso mesmo.
A FIFA ainda reconhece os dois ou ela determinou que só são os do campeonato que ela bolou, que são os campeões?
Não, reconhece, reconhece os dois.
É.
Lógico, porque senão os outros campeões dos Intercontinentais não seriam reconhecidos. São Paulo, por exemplo, Flamengo.
Eu tenho dúvidas, viu, cara? Não sei se ela reconhece os campeões intercontinentais como campeões do mundo.
Mas, de certa forma, continua sendo um campeonato intercontinental.
É.
Porque a forma que os times são colocados lá é absurdo.
É,
não mudou nada.
Só que são mais continentes agora.
Mas eles estão lá só pra meio que encher linguiça, né?
Tudo bem, você não tem muitas chances reais. Você tá ali, pelo menos, né?
Uma
coisa é você não ter chance, uma coisa é você ser colocado pra competir antes, pro time principal entrar depois pra jogar com você no último jogo. Isso é diferente.
Isso é injusto. Sim, eu não discordo de você, não. É injusto. É injusto o time principal fazer dois jogos enquanto o europeu e o sul-americano, enquanto, por exemplo, africanos precisariam fazer três jogos. Sim, é injusto.
E tem gente que precisa fazer quatro, porque o formato é o seguinte: primeiro se confrontam o campeão local contra o campeão da Oceania, e daí desse vencedor fazem dois duelos. O campeão desse duelo, Oceania contra o campeão local, com o campeão da África, com o campeão da CONCACAF e com o campeão da Ásia. Daí desses quatro vão sair dois que vão enfrentar um o campeão da Champions League e o outro o campeão da Libertadores, para daí sair os finalistas. Esse é o formato meio doido do campeonato mundial da FIFA.
É um campeonato que ainda tá se acertando.
É injusto.
Na verdade, só pra colocar aqui, eu tinha me esquecido de falar que o campeão da Oceania participa. Então são sete participantes, na verdade.
Bom, apesar de ser injusto, de ser meio torto, ainda é mais interessante que o modelo anterior.
É, realmente você superou todos os continentes, né?
Dá mais credibilidade pro torneio.
E o reconhecimento da FIFA, que é uma credibilidade tanto também, né? Agora hora da discussão mais acalorada. O que vocês acham? O que é melhor? Os pontos corridos atualmente, desde 2003, tendo a fórmula do Campeonato Brasileiro, ou como era antes com os playoffs, o mata-mata?
Bom, no primeiro programa você disse que futebol imita a vida, que no máximo as emoções. Sim. E que é injusto como a vida, uhum. Certo? Eu concordo com você. Acho que eu já coloquei minha opinião já.
É, eu tô nessa linha também. Acho que uma injustiça é fundamental. Sim.
O mata-mata? Então,
a mata-mata, viu, cara?
Com certeza. Não tenha dúvida. Esse papo de, o que tem que ser campeão é o time que tem o melhor aproveitamento. Aí os times jogam feio pra dedão, só pra pegar, fez o gol, se fecha lá atrás, conseguir 3 pontos. É uma patifaria, isso não é jogar bem, isso não é jogar melhor, isso é jogar de forma covarde.
É, além da emoção de, sei lá, uma semifinal, uma final, assim.
Aí
tudo bem, tá falam que tem na Copa do Brasil, tem na Libertadores, mas no Brasileiro era muito legal também, né, cara?
Com certeza, porque é o principal campeonato do país, né?
É, e democratizava mais, você vê que antes era muito mais dividido os títulos, assim.
Exatamente.
Tendência, não havia... exatamente. É ficar que nem na Europa, que ocorra, assim, uma diminuição dos times grandes, até. Se houver uma insistência, assim, de os mesmos times vencendo e mesmo ficando abaixo, como vem acontecendo até com, sei lá, times como Botafogo. Atlético Mineiro até foi melhor nesse ano, mas em outros anos sempre numa zona entre o décimo colocado pra baixo. Assim. Tendência é a pequenar alguns times aí. Não sei se vocês concordam.
Com certeza. Eu acredito que polariza, né? Polariza muito e sempre o campeão vai ser o time com o time mais endinheirado, que tem mais preparo, que tem mais elenco. Ou seja, é justo demais isso.
É justo demais, sim.
Embora realmente eu concorde, em questão de emoção, a final, a semifinal, era muito mais interessante. Só que acho que isso tem forçado uma profissionalização melhor do futebol daqui.
Aí a gente entra num acordo, porque tá forçando a profissionalização, mas serão poucos os times que alcançarão essa profissionalização. Entendeu? Vai criar um abismo.
Na verdade, esse abismo já existe, né?
Cada ano que passa, vai aumentando.
Vai aumentar o abismo. Por exemplo, ó, a Copa. Vamos lembrar então aí da década de 90. 1990, o campeão brasileiro foi o Corinthians. Certo? 91 foi o São Paulo. 92 foi?
Flamengo.
93, Palmeiras.
94, Palmeiras. 95, Palmeiras. Botafogo.
Botafogo, certo?
86, Grêmio.
Grêmio.
87, Vasco. 98 e 99, Corinthians.
Nós tivemos aí campeões de 3 estados em uma década. Teve uma variedade boa, né? Nessa
década. Fora finalistas como Vitória. Até o Bragantino foi finalista, né?
O Atlético Mineiro foi sendo finalista em mais de um.
Exatamente. Foi finalista contra o Corinthians também.
Isso, Cruzeiro. Agora já você já pega já essa última década aí. O que fugiu da regra mesmo foi só o Flamengo ano passado. Ah, teve o Cruzeiro, mas o Cruzeiro...
Isso eu tô sentindo que vocês estão contradizendo aquela coisa da Copa do Brasil, de eliminar o time pequeno com 2 gols, aí já ficou mais importante o time pequeno de novo, né?
Não, não é time pequeno, cara. Posso se você estiver colocando, assim, Atlético Mineiro, Botafogo, como time pequeno.
Não,
que
como não, azarões, tá, né? Time pequeno não, mas como azarões.
Eu não sou contra azarões, assim. Eu sou a favor de que se tenha bastante time grande aqui no Brasil, de acordo com o tamanho das suas torcidas. Assim.
Eu não gosto do formato em si, mas eu acho que é necessário pro Brasil. É necessário. E no ano passado, mesmo também, sei lá, né? Foi um campeonato estranho, né? Flamengo campeão, mas foi emocionante até a última rodada.
Foi emocionante.
Mas
ninguém queria ganhar, né?
Não, então.
Ó, pra você, não.
Foi nivelado por baixo esse campeonato aí. Não é que tava todo mundo jogando muito. Tava todo mundo.
Eles são. O campeão é o que se destaca. Se você pegar lá na época do mata-mata, o campeão vem se destacando já dentro do campeonato, às vezes desde o começo. Todos são nivelados por baixo.
Ah, mas é diferente. O São Paulo foi campeão aí dos 3 títulos. Vai. Em 2 títulos, pelo menos, o São Paulo teve uma reação em determinado momento e foi de forma constante, assim. Essa reação do Flamengo foi muito mais tardia em comparação com a do São Paulo.
Foi penúltima.
Quer dizer, não é que o Flamengo fez por merecer, que o Flamengo teve aquela constância. Os torcedores do Flamengo que me desculpem, viu? Mas é que o Palmeiras deu mole. O São Paulo deu mole. O Inter deu mole, sabe? Não é que o Flamengo jogou muito, comeu a bola, era um timaço. Não era. Foi um vacilo de todas as partes ali. Não é tirando o mérito, o título do Flamengo, não. Tá certo, tem que ir lá e ganhar. Deram mole e ganha. Só que, né, foi aquela coisa de se encher os olhos. Definitivamente não foi. Bom, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser o brasileiro desse ano, né?
Vamos ver.
Quem sabe até no fim do ano a gente...
Eu acho que vai continuar nivelado por baixo, mas, vai, por exemplo, times como o Flamengo, nem tanto, mas, por exemplo, o próprio Corinthians, ele entrou numa fase completamente diferente depois do rebaixamento, com a volta e tal, ele se estruturou todo, tá todo preparado pra competir, e acho que isso nunca aconteceria sem o campeonato por pontos corridos. Continuaria naquela coisa de vamos do jeito que dá, não precisa se organizar, não precisa planejar nada. Acho que o Corinthians nunca cairia se não fosse por pontos corridos.
Talvez em outros momentos houvesse uma virada de mesa. Não só pro Corinthians, não.
Não só pro Corinthians, não. Pra todos os grandes. Pros grandes de uma forma geral.
Sim. Em 10 anos atrás aí ocorreria uma virada de mesa. Né? Não sei.
Não acredito, não. É triste, né? Mas acho que esse é um caminho da evolução do futebol daqui.
Talvez. Sabe o que é? É que assim, tem aquela coisa, os pontos corridos, tem aquela coisa de vai. Tem a emoção, tem a torcida a cada rodada. Vai, tem. Vamos dizer que tem sim. Só que é pouco. É como se você pulverizasse toda a emoção que você tem nos playoffs pelo campeonato todo. Então você tem a emoção, você tem aquela torcida, você acompanha o time, mas é uma coisa meio contida o tempo todo, né? E algumas rodadas antes você meio que já sabe quem vai ser campeão, quem tem chance, quem não tem.
Que não foi o caso dessa vez, né?
Não foi, mas... Da última do ano passado. Mas, né, é aquilo que a gente falou.
Muitas vezes já foi, né?
Mas eu sinto que tem tendência de ter um... Mesmo que seja por baixo, mas nos últimos... Mesmo, sei lá, os últimos dois títulos do São Paulo brasileiro, teve um nivelamento. Não foi tão fácil assim no final. Chegou com, sei lá, com 10 pontos na frente.
Mas sabe o que?
Eu acho que é um pouco de uma questão cultural, assim, em relação ao futebol, de ter que ver a final pra ser campeão mesmo. Tem que ter uma final. Se não tiver uma final, não é campeão, né? Não importa... Não importa, na verdade, trabalho estrutural que o time tenha feito. Se ele tiver inspirado no último jogo, ele pode ser campeão. E a torcida tá toda feliz, né? Não importa o planejamento.
Mas não é só isso, é porque assim, a zebra, ela aparece no playoff, ela não aparece nos pontos corridos, porque se você ganha 6 rodadas seguidas, não é sorte, é preparação, entendeu?
Exatamente, então... Mas é essa a questão que eu quero chegar. Você prefere um futebol mais folclórico, mais emocional e menos profissional, né?
Não é bem por aí, não. É porque, por exemplo, vamos usar como exemplo aí a final da Copa do Brasil de 2008, Corinthians e Sport. Corinthians tinha muito mais time do que o Sport. Corinthians tinha uma vantagem. Só que o fato de ser uma final, de você saber que 90 minutos você pode pôr tudo a perder, às vezes faz realmente o time pôr tudo a perder, entendeu? Eu acho que tem magia nisso daí. O Corinthians não podia perder de 2-0, mas ele perdeu justamente de 2-0. E não dava pra comparar a equipe que o Corinthians tinha com a equipe que o Sport tinha. Não tinha comparação aqui, entendeu? Eu acho que isso dá uma graça a mais. Lógico, daria mais, no meu caso, se fosse o contrário, mas... Enfim, mas é isso que eu tô dizendo, entendeu? Poxa, é o que a gente tá falando, por exemplo, da Bulgária. Ninguém nunca ia apostar no sei lá, nas oitavas de final da Copa de 94 que a Bulgária conseguiria chegar em quarto lugar. No entanto, acontece. Eu acho que o time tem que ser preparado, não só tecnicamente ter bons jogadores, mas também psicologicamente, de chegar na hora e fazer acontecer, entendeu? Os pontos corridos, de repente você perde um jogo, mas você recupera mais à frente, assim. Você só não pode perder muitos, né?
Acho que a gente podia colocar em outro nível. Alguém imagina uma Copa do Mundo disputada por pontos corridos? Eu não.
Não. Não tem tempo disponível pra isso, né? Ia ser uma chatice também.
É, tem essa também, né? O clube é possível porque você acompanha o seu clube pelo ano inteiro, né? A seleção tem que ser pouco. É, tem que ser esporádico, senão...
E a graça, e ela é importante a Copa porque ela é esporádica. Se fosse todo ano, já...
Sim, concordo.
Tanto é que a Copa atrai muita gente que não tá nem futebol, só da seleção mesmo.
Exatamente.
São dois tipos muito diferentes. Você torcer pra seleção e torcer pro clube. São duas relações diferentes no futebol.
Mas eu acho que essa discussão aí
vai longe
e tende a não ter fim. É verdade.
Meu
legal, meus amigos. Vamos à hora do nosso chutômetro. E pra começar, como vocês já sabem, vamos ver quem se deu bem na última semana. Começando pelo Campeonato Carioca, Flamengo 2, Vasco 1. Wilson e Dolfo acertaram no Flamengo. Eu errei, mandei Vasco. Nos demais, ninguém acertou uma, meus amigos. No Campeonato Mineiro, Ipatinga 0, Cruzeiro 0. Todo mundo votou no Cruzeiro. No Campeonato Gaúcho, deu empate entre São José e Pelotas, que depois o Pelotas ganhou no final. Mas ninguém votou no empate. Campeonato Paulista, Grêmio Prudente 1, Santo André 2. Ninguém votou no Santo André. E no Clássico, São Paulo 2, Santos 3. Todo mundo votou no São Paulo. Com isso, com o Lindolfo e o Wilson marcando um ponto cada, o Lindolfo dá uma disparada na liderança. Lindolfo. Wilson dá uma disparada na liderança com 7 pontos. Eu ainda estou em segundo com 5. E o Lindolfo encostando com 4 pontos, mas ainda na lanterna. Então, para essa semana, estamos chiques. Campeonatos internacionais, daremos os palpites. Libertadores e Champions League. Pode ser?
Uhum.
Vamos lá. Começando com São Paulo e Once Caldas no Morumbi.
São Paulo.
Vamos lá, Lindolfo.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver nada. Once Caldas.
Eu vou de São Paulo.
Eu também vou de
Flamengo e Caracas.
Olha, eu vou de empate, hein?
Wilson?
Eu vou de Flamengo. O Flamengo precisa dessa vitória.
Também, novamente, Flamengo. Internacional de Porto Alegre e Deportivo Quito no Beira-Rio.
O Internacional, no momento, tá em segundo. Eu vou de Inter.
Wilson?
Eu vou acompanhar o Lindolfo e vou de Inter também nesse jogo.
Nesse, eu vou arriscar um empate. Corinthians e Independiente Medellín da Colômbia. Corinthians já classificado, Medellín já eliminado.
E eu acredito que esse jogo vai dar empate, hein?
Lindou?
Corinthians.
E Corinthians leva também. Agora vamos para a Champions League. Na Alemanha, em Munique, teremos Bayern contra o Lyon.
Bayern ganha do Lyon lá.
O Bayern, até pelos últimos resultados aí, é da Bayern.
Com vocês, Bayern de Munique. Ok. Legal, meus amigos. Então, fica aqui nossos palpites. Vamos ver na próxima semana quem se deu bem, então. Fechado?
Fechado.
Fechado.
Então tá. Até a próxima. Valeu.